Hoje, na Voz do Robô.
Papa Francisco agride mulher em praça pública.
Estudante de 17 anos descobre novo planeta com dois sóis.
Artista marcial enfrenta 15 policiais enquanto se masturba.
Está começando mais uma Voz do Robô, com a mente de Didi Braguinha, o rei dos escritores Afonso Solano e o alienígena Afonso 3D.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Está começando o MRG.
A Voz do Robô! Chega assim!
E hoje numa versão ecumênica.
Oh my God! Exatamente por isso que eu sou o Afonso Solano, diretamente do Rio de Janeiro, pegando fogo no começo desse ano, enquanto lá em Brasília...
Didi Braguinha, o João Braga, exatamente, e aqui do meu lado, sentado nesta bancada desse jornaleco fabuloso, temos ele, que veio de outro planeta... para trazer conhecimento para todos nós.
Busquem conhecimento, meus amigos, porque aqui é Afonso 3D lhes trazendo o melhor do melhor de todas as galáxias.
Run, E.D., run! E Didi Braguinha, você sabe que você já participou de alguns programas e vai participar de muitos mais lá na Rádio Mix, onde os Afonsos aqui presentes, toda terça-feira, 10 horas da noite. Fala, 3D, o que que acontece?
É o Geek Mix, que é o nosso programão.
Yes! As pessoas podem escutar na Rádio Mix, que é a...
no dial 102.1 no Rio de Janeiro, e também estamos nas ondas da internet, Afonso Solano.
Olha aí, lá no YouTube da Rádio Mix tem os programas na sua integralidade e também os clipezinhos com os melhores momentos. Didi Braguinha já nos agraciou diversas vezes.
Pois é, fiquei sabendo que agora 2020 vocês vão botar agora o podcast Geek Mix.
Já está no ar! Já está no ar!
O podcast do Geek Mix está aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Apple, assim como o podcast do Matando Robô Gigante.
Captain, we're wasting time, let's go.
3D, você tá bem?
Eu tô dando graças a Deus que eu tenho uma piscininha em perto de mim aqui. Porque a gente trabalha em casa, né? A gente produz coisas, a gente trabalha em casa. Então eu tenho a sorte de, em vez de gastar meu ar-condicionado, pagar R$1.000 de conta de luz, eu vou lá, dou uma descidinha, molho a bunda e subo de volta pra voltar a trabalhar.
Que delícia.
Quanto tempo, 3D e Didi Braguinha, vocês acham que falta para que criem os celulares e os laptops à prova d'água?
Cara, eu... laptop, puta merda. Se inventarem laptop à prova d'água, eu não saio mais dentro da piscina. Mas o celular já tem aqueles que são water resistance.
É.
Water resistance.
O do Solano provavelmente já é à prova d'água.
O meu é.
O meu é à prova d'água. Então, todos já são à prova d'água. A questão é, nós confiamos nessa tecnologia a ponto de realmente submergir nossos telefones?
É, porque uma coisa é ele ser resistente. Algo que é resistente a alguma coisa, né, resiste até o momento de quebra. O homem e a mulher são resistentes à bala, se você pensar.
Porra.
Né, até certo ponto dá pra você resistir. A última vez que eu vi isso, cara, eu fui sei lá pra onde, viajei com alguns amigos nossos e amigas, e aí um cara desses falou assim, não, pô, eu vou tirar uma foto dentro da água. Eu falei, pô, seu lá é prova d'água? Ele, não, é porque inventaram uma parada que deixa que você tire foto debaixo d'água. Eu falei, pô, que maneiro. Aí me vem ele com um saquinho de plástico.
Come on!
Com um zíper, assim, com uma parada. Aí ele botou como se... meu irmão, como se ele fosse o Tesla, sacou? Apresentando uma nova, um novo aparato para as mentes ignorantes. Eu falei... que é essa aí? Não, isso aqui é o bagulho que deixa que tire foto. Eu falei, não, isso é um saco plástico.
Tem uns joguinhos que você tem que ficar tocando muito freneticamente na tela pra matar chefão, pra desabilitar. Tem, eu acho que tem um chamado Minion Avenger, Minion Attack, uma porra dessa. Você tem que ficar tocando na tela e como se fosse batendo, né, na criatura até matar. E eu usei o recurso da água para conseguir passar por umas fases bacanas. Basicamente, eu levei o celular para o chuveiro.
Nossa.
E liguei o chuveiro, porque ele interpreta a água como touch, né, as gotas.
Cara, o Diogo Braga, ele é um gênio incompreendido.
Parabéns, cara.
Puta que pariu, nunca jamais pensei nisso. É porque eu tenho um double tap rápido. Eu consigo fazer aquele... Então meio que não preciso disso, entendeu?
É tipo um feature de quem só tem três dedos em cada mão, 3D?
Cara, eu não sei, mas...
Será que é isso?
Talvez pra me sobressair, eu fiquei treinando desde pequeno. Eu não sei se vocês lembram, mas o Sin City... É, lembra o joguinho Sin City?
Sim.
Ele tinha um hackzinho no jogo lá que você podia botar muito dinheiro. Só que você tinha que ir clicando um a um. Tipo, e era dinheirinho por dinheirinho. Você botava o crack, então se você quisesse ter 1 milhão e você tinha um dólar só, você tinha que clicar 1 milhão de vezes.
Nossa.
E aí eu treinei aquele pra ficar rápido, pra chegar rápido, entendeu? Eu fiquei treinando, fiquei lá igual um tarado sexual. Ficava lá.
O 3D na hora do sexo tem que tomar cuidado pra não botar fogo na mulher.
You are a man, I am a machine. Other than that slight difference, we have a great deal in common.
Fuck you!
Recentemente, a Igreja Católica, que nunca deixa as manchetes de lado, esteve mais presente por conta de um filme muito bacana, dirigido por um talentosíssimo brasileiro, né? O filme Dois Papas.
Magnífico.
É, eu não vi o filme, mas, cara, só de ver os atores que estavam fazendo, né? Tava, que representaram perfeitamente o Papa Francisco e o Papa Nazista, né?
Que isso?
O Papa Bento 16, né?
Isso.
É, não, isso até comentado no filme. Cara, foi muito bom. É do Fernando Meirelles.
Isso.
Muito bom o filme e, às vezes, Deus... Dá e Deus tira. Porque tava todo mundo elogiando, né, o Papa Francisco por conta da representação no filme, quando durante um evento na Praça de São Pedro, no Vaticano, ele passando ali, cumprimentando as pessoas, uma mulher asiática, vestida de preto, pegou na mão do Papa, pediu pra ele vir falar com ela e tal, ele foi falar e ela não soltou a mão.
Não, ela puxou de volta, cara. Ela é Yoko Ono do... catolicismo, maluco. Eu tava querendo acabar com a Igreja Católica, igual acabou com os Beatles. E o Paulo puxou, ficou quase arrancou a mão do pobre lá, do pobre Francisco lá, todo frágil.
Pois é, e aí o Papa ficou zangado, ele puxava, ela puxava de volta, ela não largava, ele deu um tapinha na mão dela, assim, e ela puxou, ele virou assim, zangado, né, com aquela cara de tipo, pô, solta minha mão, e foi embora.
Uhum.
E evidentemente que algumas pessoas ficaram muito zangados, né, zangadas, falando que ele agrediu a mulher.
Ah, gente doida.
Pois é.
Eu já dei tapa na mão das pessoas também. Teve um infeliz uma vez numa CCXP da vida que agarrou minha mão e queria chupar o meu dedo.
Que isso?
Porra.
Não.
É, pegou minha mão, dei porrada na mão dele também. Tem que dar porrada na mão dos outros também. Tá pegando a mão assim do alheio, rapaz.
Do alheio.
Porra, não sabe... É, não sabe se tem ebola, dengue, leptospirose, lepra, não sabe o que a mão da pessoa tem também. Esse padre é mó maluco de ficar dando a mão pra todo mundo aí.
É. Não, e no seu caso, 3D, no seu caso, como já aprendemos na Guerra dos Mundos, podia ser o contrário. Você podia pegar um resfriado e morrer.
Exatamente.
Né? Não é isso que a gente aprendeu lá? Os alienígenas não estão...
Estão preparados pras nossas Iquizira aqui, pô.
Diogo, você já deu tapa na mão de alguém?
Não, eu esse negócio de tapa, eu tenho um pouco de vergonha.
É, você deixa as pessoas te agarrarem mesmo, puxarem, abusarem de você?
As pessoas... Cara, é assim, o que eu acho bacana do meu relacionamento com a galera é que eu sou meio que o cachorro na multidão.
Ah.
Eu acho que as pessoas não sabem o que esperar quando elas vêm falar comigo. Então, pra elas não se fuderem, elas evitam certas situações. Porque eu posso piorar.
Esse é um tema que a gente ocasionalmente discute aqui, né? Nós, pessoas públicas, somos muitas vezes vítimas, né? De pessoas sem noção, que são uma minoria, são sempre uma minoria. É importante a gente ressaltar, né? Os nossos seguidores, a galera que acompanha nossos podcasts, vídeos, livros, qualquer coisa que a gente faz, lives, é uma galera 99,9% sensacional, educada, inteligente, muito, muito bacana. A gente cultivou e a gente é muito agradecido por isso. Acho que falo por todos nós aqui.
Sim.
Sim.
No entanto, essa pequena porcentagem de malucos
que se destaca, cara. Essa galera consegue se destacar pela maluquice, cara.
É, e às vezes também, pra não parecer que tem tanta gente maluca, às vezes a pessoa, ela, claro, ela se empolga, ela tá feliz, ela confunde um pouco aquela persona que ela tanto acompanha, e ela vem numa energia que não condiz com a realidade, né? Com as pessoas que... Nessa Comic Con teve uma pessoa, você me desculpe se você tá ouvindo, se você vai ficar chateado, mas um rapaz que durante uma gravação que a gente tava fazendo, cara, ele me agarrou por trás pra tentar me dar um beijo.
Porque o Afonso não gosta de ser tocado.
Eu não gosto de ser tocado, tem um problema, a lá 50 tons de cinza, sacanagem. Aí a gente brinca com o negócio de arte marcial, mas, cara, tem coisas. Primeiro que é instintivo você tentar se desvencilhar de uma pessoa.
Concordo.
Pera aí, rapidinho. Até agora tá aparecendo, né? Cuidado quando você for tocar no Afonso, que ele pode te matar com um golpe.
You make one mistake, and you lose your head.
Então... Didi, se a pessoa te agarra por trás, meu irmão, eu cheguei muito pouco de meter uma cotovelada no estômago dele, mas o braço chegou aí e voltar. É. Virei pro cara, ele meio que saiu assim, meio rindo, meio sério, e falei assim, brother, não faz isso, cara.
Eu sou uma arma.
Eu sou uma arma humana. Galera da MRG, cobra por salves e agride ouvintes em eventos públicos.
Falando nisso, é, sim, eu cobro e entre lá no Mande Salve, procura Didi Braguinha, se você quer meu no seu casamento, pra acabar com o seu casamento, se você quer dar notícia pra noiva, se você não quer mais casar, na hora do altar, você me chama. Eu sou o cara ideal pra esse momento.
É verdade, olha aí, 3D, vamos aproveitar aí, vamos aproveitar. O Jovem Nerd já explicou lá no Nerdcast o que é o Manda Salve, a gente tá sacaneando, mas explica pra galera aí que não conhece ainda essa maneira de você mandar um recado bacana pra quem não tem como nos encontrar nos eventos.
Exatamente, o Manda Salve não significa que a gente vai parar de ser educado na rua e gravar os vídeos na rua de graça pra galera. Isso não significa que a gente vai deixar de fazer o que a gente sempre fez nos eventos e naquilo que encontra com a gente na rua. O Manda Salve é apenas um aplicativo que, se você quer que a gente mande um recado pra alguém, ou seja, faz um pedido de casamento,
aniversário,
formatura, qualquer coisa que seja.
Dá um exemplo, você tem um amigo ou uma amiga que tá chateada, não tá conseguindo perder peso. Vamos dar essa ideia aqui. E aí ela gosta muito do trabalho do Rex.
Isso.
Você entra lá no Manda Salve, você procura o Rex. Essa pessoa nunca vai encontrar com o Rex, não tem como ela encontrar. Ela mora nos cafundó do Brejo. Aí você manda um salve do Rex pra essa pessoa, tipo, fala fulana, olha, eu sei que você curte meu trabalho, o seu amigo aqui falou que hoje é seu aniversário, tô aqui pra te dar umas palavras de incentivo, porque eu já fui fora de forma também, e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, um recado carinhoso, bacana, divertido pra aquela pessoa que não vai ter oportunidade de nos encontrar. E ainda tem uma porcentagem desse valor, né, do Manda Salve, que vai pra instituição de caridade. Como é que a galera encontra o Manda Salve, então, aí, 3D?
Cara, é aplicativo, é Apple Store e Google Play, e tem o site também, mandasalve.com.br, mas eu acho que ele manda baixar o aplicativo, então é aplicativo mesmo.
Mas o link tá na postagem, é só você clicar no link que você faz o download e pede seu salve.
Estágios. Estudante de 17 anos descobre novo planeta com dois sóis. Assim, na verdade, eu acho que ele não é a primeira pessoa, porque a Cássia Eller já fez isso.
Como assim?
Oh? Ela já, a Cássia Eller, na verdade, já preveu. Ela fez a previsão do que esse estudante ia fazer. Ela canta quando o segundo sol chegar.
Ah, rapaz!
Cara, é horrível.
Ah, foi bom, eu gostei.
Perdão pelo vacilo.
My mistake.
Entra a vinheta do expor a prova.
Eu aprovo essa piada sem graça.
O Dudu é uma mistura de velho do Up. As nossas imitações medíocres aqui do MRG estão sempre... Didi, você que mora num planeta meio desértico, né, aí em Brasília... Você acha que se te oferecessem você, Dona Maria, seus dois rebentos, a serem colonos de um novo planeta, você acha que você se empolgaria?
Cara...
Eu respondo por você, óbvio que não.
But I said no!
Não, peraí, então tá, vamos pensar, 3D, quais são os benefícios dessa proposta aí? Tem que ter, né... É, um salário astronômico.
Mas olha só, a grande questão é... O que eu vou receber em troca que eu possa usar no planeta que eu vou? Porque, por exemplo, você vai ser milionário. Tá, de que eu vou usar dinheiro num planeta
pois
que
é, o pequeno príncipe, né? Você vai ser o pequeno príncipe.
Pois é. Porque eu acho assim, se não for... Eu recentemente assisti na Globo, uma experiência maravilhosa assistir na Globo. Eu tive aquela sensação... de ver o filme junto com todo mundo, sabe? Muito bom.
The Old Ways, The Old Ways.
Que beleza. Eu assisti um magnífico Perdido em Marte, né, cara?
Matt Damon.
E, cara, é muito bacana porque é meio que essa experiência, né? O cara tá lá e ele tem que produzir seu próprio alimento, ele tem que dar um jeito de sobreviver, um milhão de paradas. Ele é o Bear Grylls de, Marte, né, cara? Então...
Essa frase foi muito difícil sair aí.
Sai nosso, né, cara?
É.
E eu tentei, fui. É engraçado porque eu tento sair logo dela e eu tento falar mais rápido. Só que eu só acabo me atrapalhando.
É a atmosfera de Marte que é difícil. É diferente.
Mas o lance é que recentemente a gente teve aí a notícia, né, de que as pessoas estão se candidatando para uma possível colônia em Marte.
É.
E quem aí estaria se voluntariando para ir? Será que a SpaceX está abrindo espaço? Como é que vai ser? Para... E, cara, eu penso que... Sério? não é o, tipo, último recurso? Pra mim, é, tipo, a única possibilidade de eu colonizar um outro planeta que, oficialmente, é inapropriado para a nossa vida. É como último recurso, cara. Não teria uma outra opção. Tipo, pô, tu não quer ir de bobeira lá, não? Não, cara. Lá não é preparado pra mim. Não tem ar, não tem nada. Tipo, caralho, não, cara.
Não, mas aí a gente tem que apelar, nesses casos, para o instinto desbravador dos possíveis candidatos e candidatas.
É verdade.
Ah, cara.
Né? Essas pessoas aí, elas têm ciência... Olha
aí.
Caramba, hein?
Oi,
toda segunda-feira aqui, hein? Todo mundo gigante. elas têm ciência de que provavelmente elas não retornarão à Terra, né? É one-way ticket. A viagem de um ticket só. E que elas serão pioneiras, né? Quer dizer, você pode dar nome aos vales, aos locais, você vai construir as estruturas que no futuro irão abrigar a humanidade em outro planeta. Olha que interessante.
Porra, mas tanto planeta por aí, filho. Vai logo pro dos dois sóis. A gente mal aguenta um aqui no Rio de Janeiro, cara.
Se vocês assistiram um filme muito legal chamado Into the Wild, esse filme ele é muito bonito e tem uma frase maravilhosa.
Maravilhosa.
Que é: a felicidade só existe se é compartilhada. Cara, se você está morando num planeta que não tem mais ninguém, você não encontra mais ninguém, você não tem comunicação direito, você não fala com mais ninguém, que merda de descoberta você fez? Que merda de evolução e de exploração, você não tá trazendo isso para as outras pessoas. Explorar, para mim, é você vai e depois você volta com a novidade, sabe? É Darwin, o cara explorou ali as Galápagos e voltou com a informação. Olha que incrível.
Não, mas peraí, todo o conhecimento que você tá adquirindo lá nesse outro planeta, ele tá retornando à Terra. A questão é que você está em busca, e eu não estou condenando, é só uma descrição, do prestígio. Você quer voltar, sair do foguete, abrir os seus braços, e aí todo mundo...
Não. Eu tô falando de prestígio, não. Tô falando do conhecimento mesmo, cara.
Não. E essas informações digitais podem ser manipuladas, Afonso Solano.
Ah!
A gente que sabe dessa coisa da teoria da conspiração e tudo que é real sobre o que a NASA nos esconde.
Isso.
Afonso Solano e Diogo Braga. Nós sabemos que essas informações que vêm de longe são manipuladas no meio.
Isso é verdade.
Elas passam ali elas são filtradas na nave espacial, não, como é que é? Na estação espacial que fica na beirada ali da camada de ozônio. E quando entra o que eles querem.
3D, como é que você lida com o fato dos governos quererem omitir a existência do seu povo?
É verdade.
Então, olha só, eles falharam miseravelmente em me omitir, né?
Ninguém te cala!
Só que o que eles fazem? Eles me desacreditam.
É.
Eles ficam me dando cerveja pra eu ficar bêbado e fazer merda, entendeu?
contra-inteligência.
É, uma contra-inteligência. Eles me fazem eu ficar bêbado.
Mas é isso, Didi Braguinha. Didi Braguinha, você que está conhecendo aos poucos a ufologia, através de seus amigos Afonsos aqui, que não é à toa, hein? Não é à toa que dois Afonsos...
Olha aí.
Tá? Do mesmo círculo de amizades e profissões... Sejam ufólogos, tá? Fica mais uma...
Uma reflexão aí.
Uma reflexão excelente. Porque uma das táticas para que você oculte a verdade é o descrédito da testemunha.
Exatamente.
Né? Ou daquela fonte. Então, assim, se você... a gente até falou disso. Um dos programas mais visualizados do Matando Robô Gigante lá no YouTube, youtube.com/MatandoRobôGigante, com o nosso queridíssimo Afonso 3D, gravou alguns programas, mas acho que o primeiro, que é o menino que se limpava com três dedos.
Eu não consigo imaginar porque o FBI se preocupa com esses negócios.
Eu não descarto, Didi, que o 3D possa fazer parte dessa conspiração. Essa é a graça da conspiração. Olha, eu sou colega de ufólogo do 3D, mas eu também desconfio dele. Ele desconfia de mim. Eu posso ser o canceroso do Arquivo X, sabe?
Justo.
Bem lembrado, hein?
Fox Mulder dizia: confie em ninguém.
Mas em alguma parte aí fora, alguém está nos observando. Tem forças alienígenas agindo de um modo que não conseguimos perceber. Estaremos sozinhos no universo? Impossível, considerando as maravilhas que existem ao redor de nós. Feiticeiros voodoo do Haiti, numerólogos tibetanos do Apalátia, os mistérios insolúveis de mistérios insolúveis. A verdade está lá fora.
E aí, quer dizer, o cara, ele faz piada... Eu sou um ET, galera! Ai, todo mundo... Ele brinca com ele é um ET! Ele brinca com ele é um ET! E lá no fundo da galera, sorrindo, brincando, gritando, tá o cara de terno fumando, assim, ó.
Sempre tem aquela pessoa que fica aplaudindo, de cara assim, olhando pros lados.
Parabéns.
Pra mim chega, Mulder. Vamos embora.
Tá certo.
Em bem-estar, um homem, devo dizer, um super-homem, enfrentou 15 policiais com uma só de suas mãos. E veja bem, a outra mão não estava parada, não estava atrás das costas, mas estava agraciando sua genitália.
Eita!
Exato. O homem enfrentou 15 policiais enquanto se masturbava.
Cara, olha só.
A última vez, 3D e Didi Braguinho.
Você se masturbou.
Que eu me masturbei. Não, mentira. A última vez que eu testemunhei feito semelhante foi na maravilhosa minissérie A Morte do Superman. O jogo já pegou. Olha só. Não sei se o 3D lembra. Quando o Apocalipse cai na Terra, ele se solta lá da navezinha que ele tava preso, uhum, e tal, ele tá com um containment suit, né? Ele tá com a roupa que tá prendendo os braços dele e tal. E ele solta um braço só. Então, ele, até a metade da revista, ele causa o terror lá no mundo com uma mão presa às costas. E aí, quando vem a Liga da Justiça, ele derrota todos eles com uma mão nas costas. É essencialmente o que esse criminoso, evidentemente, né? Mas a gente às vezes pode admirar certos aspectos de certas pessoas sem, né, porra, concordar, evidentemente.
YOLO, creep. E quando você bota foram preciso 15 policiais pra conseguir parar este cara, eu me pergunto, parar o quê?
É!
Imobilizá-lo no chão, parar o ato pornográfico, parar o quê? E me pergunto também se os 15 policiais foram necessários ali, porque a galera ficava com medo de se aproximar demais do cara.
E tomar um tiro.
Tomar um tiro. Step out of the car now. Outro dia circulou no WhatsApp, caras, um vídeo de um cidadão sendo preso, né, na estrada, assim, por policiais rodoviários. E aí ele começou a evacuar.
Olha.
Enquanto evacuar no sentido intestinal.
Mas, olha isso.
Uma diarreia agressiva. E aí, imediatamente, todos os policiais se afastaram, evadiram do local.
Evacuaram do local.
Evacuaram também.
Evacuaram do local.
E o cara ficou livre. Tipo, ninguém quis ficar perto dele enquanto ele cagava no chão.
Ah, crap!
E quer dizer, é uma estratégia, né? Assim como animais fazem na natureza, né? Tem um lagarto. Uhum. Sangra do olho, eles soltam um jato de sangue do olho no predador pra poder fugir.
A técnica do macaco cagar na mão e jogar.
Isso!
É uma técnica muito boa, cara, porque até os animais eles saem de perto. fezes, de certa maneira, né? Eles sabem que aquilo é.
Tem, e a gente se esquece que as pessoas veem, ah, mas tá com nojinha por causa do... Não, gente, as nossas fezes, elas podem causar doenças, infeccionar ferimentos, né?
Claro. Cara, a gente foge de barata. Algo dentro de você, ele fala assim, cuidado, tem uma barata ali. Pra você usar a palavra cuidado na sua frase, é porque aquilo tá te gerando alguma ameaça.
É. Mas eu acho, o que eu acho mais impressionante é, cara, não ter medo de um bicho que sobreviveria ao apocalipse nuclear. É que tá errado.
3D, você também, por favor. Acho que todos nós aqui, todos os nossos ouvintes e ouvintas, em algum momento já foram especialistas na arte do onanismo, né? Uhum. E eu acho que, olhando pela minha vasta experiência, pelas minhas diversas partidas disputadas e travadas, todas, devo dizer, quase todas com sucesso, eu me pego repensando se eu consegui fazer isso enquanto fazia outra coisa. Vocês já se tocaram enquanto consertavam o computador, enquanto trocavam a memória RAM do seu computador, por exemplo?
Ai. Eu posso parar pra pensar. Porque quando eu era jovem, bem jovem mesmo, eu fazia esse tipo de atrocidade em muitas situações.
Mas tipo, lutando?
Na aula de Kung Fu.
Não.
É a técnica do macaco prego. Não tem a técnica do Kung Fu. Do...
É.
Não sei, olha aí, 3D, qual foi a situação mais inusitada onde você se deu prazer?
No cinema vazio, só tava eu. E nem era um filme que ajudava muito, assim.
Não, né? Era a lista de Schindler. Sacanagem.